no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, acordo do Rio Doce.
Pescadores e agricultores familiares de Minas Gerais e Espírito Santo vão receber 3 bilhões e 700 milhões de reais nos próximos 4 anos.
Mais de 35 mil pessoas serão atendidas com a transferência de renda, que será inicialmente de um salário mínimo e meio por mês.
Presidente Lula participou da entrega dos cartões aos atingidos que estão sendo indenizados.
Dizer para vocês que o anúncio da entrega deste cartão simbólico para vocês hoje é o começo de uma reparação.
Você vai ouvir também economia.
O setor de serviços acumula alta de 1,6% nos últimos 4 meses.
Negócios por meio de aplicativos, vendas na internet e publicidade têm sido destaque.
E ainda cultura.
Captação de recursos pela Lei Rouanet bate recorde e chega a 765 milhões de reais no primeiro semestre desse ano.
Um crescimento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pescadores e agricultores de Minas Gerais e Espírito Santo serão indenizados em 3 bilhões e 700 milhões de reais pela tragédia ambiental de Mariana há 10 anos.
No acordo anunciado pelo presidente Lula, mais de 35 mil trabalhadores terão benefícios mensais por 4 anos.
Também estão previstas indenizações individuais e garantias de benefícios previdenciários.
A agricultora familiar Ana Paula Ramos nasceu e cresceu em Regência, distrito de Linhares, no Espírito Santo. Ela teve no Rio Doce o companheiro da infância, experiência que o filho não pôde viver. Os prejuízos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana há 10 anos são sentidos até hoje.
A gente mal pode fazer uma horta no fundo de casa porque o solo está contaminado. Foi tirado de nós o maior pertencimento, que foi a nossa terra.
Para compensar parte desses prejuízos, pescadores e agricultores familiares vão receber 3 bilhões e 700 milhões de reais em 4 anos. O programa de transferência de renda vai atender 22.430 pescadores e 13.567 agricultores familiares de Minas Gerais e do Espírito Santo, localizados na bacia do Rio Doce. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, explicou que nos 3 primeiros anos, o pagamento será de um salário mínimo e meio.
Os agricultores familiares começaram a receber, no dia de ontem, um salário mínimo e meio durante 3 anos e no 4º ano, um salário mínimo para a sua sobrevivência.
Ao todo, o novo acordo do Rio Doce prevê 170 bilhões de reais em recursos dos governos estaduais, municipais e federal e da empresa responsável pela tragédia. Os valores deverão ser usados para reconstrução, reparação, indenização e investimentos nas áreas afetadas em até 20 anos. Como detalha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Esse acordo envolve 49 municípios, 38 municípios de Minas e 11 do Espírito Santo. 49 bilhões de responsabilidade do governo federal. O centro do acordo tem que beneficiar as comunidades que foram atingidas.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, explica que o acordo também prevê indenizações individuais e a equalização das dívidas dos pescadores com a Previdência Social.
Durante o período que os pescadores ficaram sem trabalhar, nós construímos um acordo que reconhecesse o tempo de serviço para que eles possam ter direito à aposentadoria. Muito importante também o programa de indenização individual. 35 mil reais para as pessoas físicas e 95 mil reais para os agricultores.
O presidente Lula destacou os avanços do novo acordo firmado em 2024.
Nós estamos anunciando hoje o pagamento aqui, já fizemos em Mariana há 1 mês atrás, mas dizer para vocês que o anúncio da entrega deste cartão simbólico para vocês hoje é o começo de uma reparação.
Durante a cerimônia, também foi anunciado o repasse de 25 milhões de reais para que os municípios da Bacia do Rio Doce possam fortalecer o Sistema Único de Assistência Social. De Linhares, no Espírito Santo, Luana Karen.
E a partir de hoje, aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos associativos ilegais em seus benefícios já podem aderir ao acordo proposto pelo governo federal para ressarcimento.
O acordo prevê que o governo fará o pagamento aos beneficiários lesados por essas associações e depois cobrará delas o dinheiro.
Hoje, o presidente Lula divulgou um vídeo em suas redes sociais incentivando os aposentados a aderirem para receberem mais rapidamente os seus ressarcimentos.
O nosso governo convida para, a partir de hoje, aderir ao acordo realizado com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que garanta o seu dinheiro de volta integralmente e corrigido pela inflação. O INSS começa a fazer os pagamentos em uma única parcela a partir do dia 24 deste mês. A Polícia Federal está investigando. E os responsáveis pelos prejuízos aos aposentados serão julgados e punidos. Afinal, a aposentadoria é um direito sagrado.
Para aceitar o acordo, é preciso acessar o aplicativo Meu INSS com CPF e senha.
Ir até consultar pedidos e clicar em cumprir exigência em cada pedido, se houver mais de um.
Role a tela até o último comentário, leia com atenção e no campo Aceito Receber, selecione Sim. Clique em Enviar e pronto.
O governo federal editou uma medida provisória com alterações nas regras do setor elétrico para evitar aumentos na tarifa de energia.
A MP visa compensar possíveis custos gerados após o Congresso Nacional derrubar vetos do presidente Lula na lei do marco legal das usinas eólicas offshore.
Nós conversamos agora com o repórter Pablo Mundim, que traz mais detalhes dessa medida para a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Nazi, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. A nova medida provisória altera regras do setor elétrico para conter aumentos na tarifa de energia, que, pelos cálculos do governo, podem chegar a mais de 40 bilhões de reais até 2050. Ao derrubar os vetos do presidente Lula, o Congresso retomou a obrigação de contratação de novas usinas, como pequenas hidrelétricas e termoelétricas a gás natural e carvão mineral, aumentando os custos para os consumidores.
Pablo, e qual foi a solução que o governo encontrou para proteger os consumidores desses aumentos?
A medida provisória, Nas, estabeleceu um teto para a utilização de recursos da CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que é um fundo que financia diversas políticas do setor elétrico e que é paga por todos os consumidores. E se mesmo assim não for suficiente, será cobrado um novo encargo. Mas os consumidores de baixa renda ficarão de fora dessa cobrança. Esse encargo será cobrado principalmente de grandes distribuidores e consumidores privados de energia. Agora, o Congresso Nacional tem até 120 dias para votar a medida provisória.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
O setor de serviços cresceu em maio pela quarta vez consecutiva.
Nos últimos 12 meses, o setor contabiliza alta de 3%.
O dado positivo foi influenciado principalmente pela atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceu 0,9%.
Pela quarta vez consecutiva, o setor de serviços apresentou resultado positivo, com variação de 0,1% no mês de maio, na comparação com o mês anterior. Nos quatro meses de alta seguidas, as atividades acumularam alta de 1,6%, segundo a pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O dado positivo foi influenciado principalmente pela atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceu 0,9%. Neste setor, ganham destaque os resultados de empresas que intermediam negócios por meio de aplicativos e plataformas de compra e venda de produtos na internet, serviços de engenharia e agenciamento de publicidade. É o caso da empresa do publicitário Tiago Maniglia. Desde 1999, no mercado de marketing, ele fala como a mudança de comportamento das pessoas tem influenciado positivamente nos negócios.
O Brasil tem tido esse avanço, eu estou muito otimista em relação ao processo do Brasil. A gente teve várias contratações aqui ao longo desses últimos anos e o mercado ele está com uma mudança muito, tem um paradigma muito grande em relação à parte de comunicação e marketing, mas as empresas estão entendendo que é um processo fundamental na área de desenvolvimento das empresas, o marketing.
De acordo com o IBGE, outras duas atividades tiveram impacto positivo no mês de maio, como explica o gerente de pesquisa, Rodrigo Lobo.
O segundo impacto positivo em termos setoriais fica com o setor de outros serviços, que avançou 1,5% na comparação com abril, liderados pelos avanços vindos dos serviços financeiros auxiliares e também por administração de cartões de crédito. O terceiro impacto positivo nesse mês de maio fica com o setor de informação e comunicação, que avança 0,4%, liderados pelo segmento de serviços de tecnologia da informação.
No acumulado de janeiro a maio deste ano, o volume de serviços teve expansão de 2,5% em relação ao mesmo período de 2024. E em relação aos últimos 12 meses, o crescimento é de 3% em maio deste ano. Em comparação com o período pré-pandemia, o volume total de serviços está 17,5% acima de fevereiro de 2020. E com relação a maio do ano passado, o volume de serviços avançou 3,6%, sua 14ª taxa positiva consecutiva. Reportagem Graziele Bezerra.
O investimento do BNDES no Plano Safra desse ano será 5% maior que o do ano passado.
Serão 70 bilhões de reais disponíveis para crédito a pequenos, médios e grandes agricultores.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai disponibilizar 70 bilhões de reais no Plano Safra 2025-2026. Esse é o maior orçamento já disponibilizado pelo banco ao setor agropecuário e é 5% maior do que o valor do Plano Safra anterior. Os recursos poderão financiar investimentos da agricultura brasileira até o dia 30 de junho do ano que vem. São quase 40 bilhões de reais disponíveis por meio dos programas agropecuários do governo federal, que oferecem condições diferenciadas. Desse total, 26 bilhões são para médios e grandes produtores da agricultura empresarial, com taxas de juros entre 8,5% e 14% ao ano. E 13 bilhões são para pequenos produtores da agricultura familiar, com juros entre 0,5% e 8% ao ano. Também vão estar disponíveis 30 bilhões de reais em recursos próprios do banco, por meio da linha BNDES Crédito Rural. Segundo a diretora do banco, Maria Fernanda Coelho, responsável pela área de crédito rural da instituição, o orçamento recorde disponibilizado para o novo Plano Safra reafirma o forte compromisso do BNDES com o agro brasileiro.
E o reconhecimento da capacidade da nossa instituição em operar esses recursos, disponibilizando em todas as regiões do Brasil programas que atendem às necessidades tanto da agricultura empresarial quanto da agricultura familiar.
O apoio do BNDES dentro do Plano Safra ou através das linhas de financiamento próprias para o setor agropecuário ocorre principalmente de forma indireta, ou seja, por meio de instituições financeiras credenciadas. Reportagem André de Barros Lima.
Desde Getúlio Vargas,
cheio de fé e de confiança no futuro de nossa pátria, concito hoje todos os brasileiros a mais um esforço de boa vontade e de união.
Passando por Kubitschek,
hoje sabemos que os candangos que levantaram Brasília simbolizam os brasileiros de todas as partes.
Há 90 anos, a voz transmite a nossa história.
Em Brasília, 19 horas.
No ar, todas as vozes do Brasil.
No primeiro semestre de 2025, a Lei Rouanet proporcionou um volume de recursos 37% maior para produtos culturais que no mesmo período de 2024.
Foram 765 milhões de reais captados por meio da lei de incentivo.
Entre os fatores que ajudaram a aumentar o total de projetos atendidos estão o uso de novos recursos tecnológicos, que reduziram a burocracia, e a oferta de novas linhas para incentivo à cultura regional.
Desde que surgiu há mais de 30 anos, a Lei Rouanet cumpre o papel de promover as artes e o entretenimento no país. No Distrito Federal, a Mostra Teatral de Brasília produz peças infantis e adultas com artistas locais e também traz grupos de outros estados para se apresentarem na cidade. A produtora e gestora cultural do projeto, Renata Rezende, captou recursos da Lei Rouanet e fala como o dinheiro é utilizado.
São projetos caros, né? Então, assim, transporte, cenário, são tempos de ensaio para uma apresentação. E se isso fosse dividido, o valor do custo para um ingresso, seria muito caro e não seria acessível. Então, dentro, né, da realidade financeira da nossa população, a gente realmente precisa fomentar isso para proporcionar cultura para a nossa sociedade.
E no primeiro semestre deste ano, a área cultural se destacou. Pelos mecanismos da Lei Rouanet, mais de 6 mil projetos foram submetidos ao Ministério da Cultura. Foram captados mais de 765 milhões de reais, valor 37% maior do que no mesmo período do ano passado. A tecnologia colaborou para o aumento de projetos captados, segundo o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes.
A gente simplificou muito a entrada do sistema, está tudo muito mais simples, mais fácil. Nós saímos de uma era que era aproximadamente 100 dias para você aprovar um projeto, e hoje a gente está numa faixa de 25 dias, porque nós implementamos algumas inteligências artificiais dentro do sistema que faz as checagens de uma forma muito mais rápida. Isso ofereceu a possibilidade de você ter muito mais projetos sendo captados.
Para fortalecer as produções regionais, o Ministério da Cultura tem novas linhas de incentivo em parceria com outras instituições, como o programa Rouanet Norte, com 24 milhões de reais aportados pelo Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios. E Rouanet nas Favelas, patrocinado pela Vale e com investimentos de 5 milhões de reais. Reportagem Lorena Pacheco.
58% dos municípios brasileiros melhoraram o índice de alfabetização no ano passado.
E o índice de crianças alfabetizadas na idade certa cresceu 3 pontos percentuais em 2024 em relação a 2023.
Os dados fazem parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado pelo governo federal para mobilizar esforços nos estados e municípios para a redução do déficit educacional deixado especialmente pela pandemia de Covid-19.
Mais de 59% dos estudantes foram alfabetizados na idade certa no ano passado, um aumento de 3 pontos percentuais quando comparado a 2023. Os dados são do indicador Criança Alfabetizada, divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação. A pesquisa ainda aponta que 53% dos municípios brasileiros atingiram a meta de alfabetização determinada pelo governo, como explica o ministro da Educação, Camilo Santana.
Tinha uma meta estabelecida de 60% esse ano, chegamos a 59,2%. Tivemos mais da metade dos municípios brasileiros que atingiram a meta, né? E quase 60% dos municípios brasileiros melhoraram os seus indicadores comparados com 2023. Então, para nós, isso é um esforço importante, é um avanço importante.
Segundo o ministro Camilo Santana, as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado prejudicaram o processo de alfabetização na região, o que puxou o indicador para baixo.
A avaliação técnica que a gente faz é um pouco que, se a gente colocar que o Rio Grande do Sul, que sofreu a calamidade que sofreu, repetisse os seus indicadores, nós ultrapassaríamos os 60%, que era a meta. Então, o resultado nacional, ele foi muito impactado por as condições do Rio Grande do Sul, mas isso não quer dizer que nós vamos agora arregaçando as mangas, todo mundo trabalhando, focando nos seus territórios, nos seus municípios. Vamos fazer a avaliação agora, outubro, novembro desse ano, a avaliação de 2025, e a gente espera que a gente puder alcançar a meta, que esse ano vai para 64%.
A pesquisa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que tem o objetivo de garantir que todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental, além de recompor as aprendizagens das crianças matriculadas no terceiro, no quarto e no quinto ano afetadas pela pandemia. O compromisso teve adesão de 5.558 cidades, com investimento de mais de R$1 bilhão. Reportagem Carolina Becker.
Para ajudar a melhorar e uniformizar a qualidade dos professores contratados para as redes públicas de educação básica, o governo federal fará esse ano, pela primeira vez, a Prova Nacional Docente.
O exame pode ser usado por estados e municípios como critério para a contratação ou mesmo como substituta para os concursos públicos.
E 80% deles já aderiram. Os professores que quiserem fazer a prova devem se inscrever a partir de segunda-feira.
A Prova Nacional Docente teve a adesão de 22 estados e mais de 1.500 municípios brasileiros. A PND é uma iniciativa do Ministério da Educação, que faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, e foi criada para melhorar a qualidade da formação de professores, estimular a realização de concursos públicos e induzir o aumento de profissionais qualificados nas redes públicas de ensino. Os estados e municípios poderão utilizar a prova como etapa única ou complementar em seus concursos públicos, ou como processo simplificado de contratação de professores. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que a ideia é uniformizar e qualificar a seleção de professores de todo o Brasil, respeitando a autonomia dos estados e municípios.
Nós queremos criar uma cultura no Brasil, porque hoje cada município, cada região tem modelos diferentes de seleção de professores, tanto para professores efetivos como para temporários. Então a ideia é subsidiar os entes federativos na seleção desses profissionais qualificados para suas redes de ensino.
As inscrições para participar da Prova Nacional Docente poderão ser feitas entre os dias 14 e 25 de julho, exclusivamente pelo site pnd.inep.gov.br. O exame será aplicado em todos os estados no dia 26 de outubro. Os resultados serão divulgados em dezembro. Para mais informações, acesse o portal gov.br/mec. Reportagem Lorena Coelho.
Após 20 anos, o Brasil retoma a produção de insulina humana.
Hoje, em Nova Lima, Minas Gerais, foram entregues mais de 207 mil doses.
As unidades foram produzidas na Índia por uma farmacêutica parceira da iniciativa e representam a primeira remessa do processo de transferência de tecnologia que vai permitir ao Brasil fabricar um medicamento internamente nos próximos anos. Só em 2025 está prevista a produção e a entrega de 20 milhões de frascos da insulina glargina para atender pacientes do SUS com diabetes mellitus tipo 1 e 2. A ação faz parte de uma parceria para o desenvolvimento produtivo que envolve o Ministério da Saúde, a fábrica da Bion, localizada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e a Fundação Ezequiel Dias. A insulina é o medicamento essencial para o controle da diabetes, doença crônica que atinge milhões de brasileiros. O SUS oferece assistência integral às pessoas com diabetes, desde o diagnóstico até o tratamento adequado, de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
Brasil contra fake.
Você faz uma compra na internet e depois recebe um e-mail supostamente dos Correios cobrando uma taxa para liberar a encomenda.
Mas a mensagem é falsa e quem clica nos links enviados cai em golpe.
Alerta do Brasil contra fake de hoje.
Cuidado! Criminosos estão usando o nome dos Correios para aplicar golpes por e-mail, SMS e mensagens de WhatsApp.
As mensagens são notificações falsas de encomendas extraviadas pedindo por atualização de endereço ou cobrando taxas. Os golpistas tentam provocar nas pessoas que recebem essas mensagens um sentimento de urgência.
Aí está o golpe. Conhecida como phishing, esta técnica utilizada por criminosos captura informações confidenciais por meio de links maliciosos que direcionam os usuários para sites falsos, onde seus dados pessoais são roubados.
A verdade é que os Correios não enviam e-mails e nem mensagens de redes sociais ou aplicativos de mensageria.
Para se proteger, use apenas o aplicativo oficial dos Correios, disponível na loja de aplicativos do seu celular iOS ou Android.
Consulte sempre os canais oficiais dos Correios, o site no www.correios.com.br e os perfis oficiais da empresa nas redes sociais. sociais para obter informações seguras.
Os Correios também estão disponíveis por telefone 3003-0100 nas capitais e regiões metropolitanas.
Para as demais localidades, o telefone é 0800-725-7282 e a ligação é gratuita.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem George Marx
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Uma produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF abre credenciamento para acompanhar oitivas de testemunhas de três ações sobre tentativa de golpe.
Para o STJ, plano de saúde não tem de cobrir gastos com medicação à base de canabidiol para uso domiciliar e não listado pela ANS.
Justiça do Trabalho julgou mais de 4 milhões de processos no último ano.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF abre credenciamento para acompanhar oitivas de testemunhas de três ações sobre tentativa de golpe.
As audiências vão ser realizadas entre 14 e 23 de julho. Marcelo Della Libera.
Vão ser ouvidas por videoconferência testemunhas de defesa e de acusação nas ações penais 2693, 2696 e 2694, como primeira etapa da instrução processual. Os réus estão citados nos núcleos 2, 3 e 4 da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Todos respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os pedidos de credenciamento para a imprensa que desejar assistir os depoimentos nas salas de sessões das turmas do tribunal devem ser enviados para credenciamento.imprensa@stf.jus.br até 9 horas de 14 de julho, com nome completo, CPF e veículo de comunicação. O interrogatório dos réus nessas ações ainda não tem data definida.
Plano de saúde não é obrigado a custear medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar e não listado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Após a negativa de cobertura de uma pasta de canabidiol para uso em casa, a mãe de uma paciente com transtorno do espectro autista ajuizou ação com pedido de dano moral. A Justiça de Santa Catarina determinou o custeio, mas a terceira turma do STJ isentou a empresa. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, o STJ tem julgado no sentido de impor às operadoras os gastos com medicamento à base de canabidiol, mas de isentá-las quando o uso é domiciliar. No entanto, a cobertura é obrigatória se a medicação for usada em internação domiciliar substitutiva da hospitalar e mesmo que fora de unidades de saúde, se exigir intervenção de profissional de saúde.
Justiça do Trabalho julgou mais de 4 milhões de processos no último ano.
Foi o maior volume dos últimos 20 anos. Renata Gorga.
O número representa um aumento de 14,3% em relação a 2023, especificamente no TST. De 2023 para 2024, a produtividade cresceu quase 4%. O prazo entre o ajuizamento das ações e a sentença na fase de conhecimento também está mais rápido. De 2020 até o ano passado, diminuiu de 215 dias para 197. Isso representa uma redução de 8,4%.
Você sabe o que é uma federação partidária?
O repórter Estevão Furtado conta pra gente.
Criada pela reforma eleitoral de 2021, a federação partidária é a união de dois ou mais partidos com programas semelhantes. Para que ela seja criada, algumas regras precisam ser seguidas. A federação deve durar pelo menos 4 anos e ter abrangência nacional. Na prática, ela funciona como um teste para que futuramente possa acontecer a união definitiva dos dois partidos. Assim como os partidos políticos, as federações devem ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral.
Justiça Federal no Rio Grande do Norte mantém a condenação de pastor e professora por manterem uma mulher em condições semelhantes à de escravo.
A sétima turma da Quinta Vara Federal no Rio Grande do Norte acolheu o parecer do MPF e, por unanimidade, manteve a condenação dos réus. Vanessa Pereira.
A vítima começou a trabalhar na casa do casal, ainda adolescente, aos 16 anos. Por mais de 3 décadas, a mulher enfrentou jornadas exaustivas de trabalho, de domingo a domingo, sem remuneração e sem nenhum direito trabalhista. O pastor foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão e a mulher a 2 anos e 9 meses de detenção, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores contrários ao aumento do número de deputados federais fazem apelo para que presidente Lula vete projeto.
Comissão aprova cadastro no E-Social para devedores de pensão.
Pais poderão ter abono para levar filhos à vacinação.
Boa noite.
Boa noite.
Mudanças de emprego ou demissões frequentemente interrompem o pagamento de pensão alimentícia, prejudicando diretamente as crianças que dependem desse recurso. Mas um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado quer evitar esse tipo de problema.
A proposta cria um cadastro no E-Social para identificar devedores de pensão. Com isso, o desconto passa a ser automático, mesmo em caso de mudança de emprego. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto cria um cadastro específico no E-Social para os devedores de pensão alimentícia. A medida busca evitar interrupção no pagamento quando há mudança de emprego, garantindo que o desconto da pensão continue automaticamente, sem depender de nova comunicação por parte da mãe ou da Justiça. Para o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a proposta garante não apenas o pagamento, mas a melhora da fiscalização e da transparência.
A inclusão no E-Social permite uma abordagem mais integrada ao utilizar esta ferramenta para monitoramento e execução das obrigações alimentícias, contribuindo para a redução da inadimplência e assegurando que os recursos destinados para o sustento dos filhos sejam efetivamente disponibilizados.
Com o novo cadastro, o desconto da pensão seguirá automaticamente o trabalhador em caso de troca de emprego, sem depender de nova notificação ou ação judicial, como explicou Humberto Costa.
Não só estabelece um dever legal, mas também reforça o compromisso do Estado com a dignidade do menor e com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Por meio dessas medidas, o Parlamento contribui para uma sociedade mais justa e igualitária, em que a parentalidade é compreendida como um dever compartilhado e inalienável.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que garante abono de meio período para os pais levarem os filhos à vacinação.
A relatora, a senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, destacou a queda na cobertura vacinal no Brasil, chegando a menos de 59% de cidadãos imunizados em 2021. Repórter Marcela Diniz.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto autoriza a liberação de meio período de trabalho para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada levarem seus filhos ou dependentes para se vacinarem. Pelo texto, o abono será concedido mediante comprovação da indisponibilidade do outro genitor ou responsável em acompanhar a criança ou adolescente. A proposta estabelece que o número de afastamentos não poderá exceder o previsto no calendário do Programa Nacional de Imunizações. Ao defender o projeto do seu colega de Estado e partido, senador Everton, a relatora, senadora Ana Paula Paula Lobato, do PDT do Maranhão, citou a queda nas imunizações no Brasil a partir de 2015, quando o índice de cobertura vacinal chegou a ser de 97% da população.
A cobertura vacinal da população vem despencando, chegando em 2021 com menos de 59% dos cidadãos imunizados. Em 2020, o índice era de 67% e em 2019, de 73%. O patamar preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu os riscos dos empréstimos consignados com garantia do FGTS para trabalhadores do setor privado. No início do mês, o Senado aprovou a criação de uma plataforma digital para centralizar a oferta desse tipo de crédito, que agora aguarda sanção presidencial.
A presidente da comissão, senadora Damares Alves, alerta para a falta de informação sobre a modalidade, o que pode levar ao superendividamento.
Mas tem pessoas já ligaram para mim, disseram que eu posso ter um dinheiro que o FGTS vai pagar, vou pegar o empréstimo. Estão induzindo pessoas, inclusive, ao erro. Isso é que nos preocupa, o superendividamento.
E um levantamento da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior aponta que gastos com bets, como o jogo do Tigrinho, adiaram o ingresso em faculdades para 34% dos jovens. O dado foi citado pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ao defender a retirada de pauta do projeto que amplia os jogos no Brasil, incluindo cassinos, bingos e o jogo do bicho.
Humberto também lembrou que o governo propôs aumentar a taxa sobre as bets de 12% para 18%, mas defende uma tributação ainda maior, comparável à de bebidas alcoólicas.
A gente deveria tratar essas bets como uma atividade que provoca dano e sofrimento à população e, portanto, deveria ter uma taxação mais forte.
Senadores contrários ao aumento do número de deputados federais fizeram um apelo para que o presidente Lula vete o projeto.
O relator da proposta alega que não haverá aumento de gastos e que a mudança apenas cumpre o que está previsto na Constituição, a atualização do número de cadeiras na Câmara, de acordo com a população. Repórter Érica Christian.
O presidente Lula teria sinalizado que não vai sancionar nem vetar o projeto que aumentou de 513 para 531 o número de deputados federais. Pela proposta, Santa Catarina, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Pará terão bancadas maiores. Contrário ao projeto, o senador Eduardo Girão argumentou que a Câmara apenas elevou o número de deputados e não diminuiu a bancada dos estados que tiveram redução populacional. Ele fez um apelo pelo veto.
Eu espero sinceramente que o presidente Lula tome coragem e vete isso aí, que passou por um voto no Senado Federal. Então, não vai ter voto para derrubar veto nenhum do presidente. Veta Lula.
O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, negou o aumento de gastos porque o Senado incluiu no projeto uma trava que obriga a Câmara a usar o orçamento já previsto para acomodar os novos deputados. Ele teria recomendado ao presidente Lula deixar para o Congresso Nacional a promulgação do projeto.
O aumento de deputados é uma pauta negativa. Então, se o Lula sancionar, ele vai estar sancionando contra a opinião pública. É um desgaste desnecessário. Se ele vetar, o Congresso tomou a decisão e ele vai tomar a decisão contrária ao Congresso. Ele tem o recurso dele não se meter na história.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai promulgar o projeto se o presidente Lula não se manifestar no prazo de 15 dias úteis.
A venda de medicamentos isentos de receita médica em supermercados foi tema de debate na Comissão de Assuntos Sociais.
A audiência pública faz parte de uma série de discussões sobre o projeto de lei. Repórter Lana Dias.
Até agora, duas emendas foram apresentadas. Uma delas, escrita pelo próprio autor, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, estabelece que a venda dos medicamentos deve ser em farmácia dentro da área de vendas do supermercado. Pela modificação, a administração da farmácia poderá ser feita pelo supermercado ou por meio de convênio com outras farmácias. A emenda também obriga a presença de farmacêutico e ainda proíbe o desenvolvimento desenvolvimento de marcas próprias. Efraim Filho acredita que a proposta traz benefícios tanto para o setor quanto para a população.
Coloca ali mais acesso, menor tempo e, claro, renda para todos os setores e emprego, né, para uma classe que precisa ser cada vez mais valorizada.
O presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João, apresentou sugestões para o projeto. Uma delas defende uma estrutura física própria e isolada, mesmo que possua outras portas de acesso interno. A área dessa farmácia não poderá ultrapassar 20% da área total do supermercado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou um novo painel para ajudar no acompanhamento das obras de educação que estavam paradas e estão sendo retomadas em todo o Brasil. A ferramenta permite que qualquer pessoa possa acessar informações atualizadas sobre as construções de creches, escolas e outras unidades da rede pública de ensino. O painel foi criado com base em dados reunidos por vários órgãos de controle, como os tribunais de contas estaduais e municipais. O objetivo é dar transparência às ações de controle, evitar novas paralisações e garantir que o dinheiro público seja bem aplicado. O TCU também pretende usar esse modelo para acompanhar obras em outras áreas, como a saúde. Para acessar o painel e saber mais, acesse tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Relator eleva a faixa de redução parcial do imposto de renda a partir de 2026.
Hugo Mota busca solução para as contas públicas sem aumento do IOF.
Câmara reajusta em 9% o soldo dos militares das Forças Armadas.
Plenário aprova projeto que cria 200 cargos no Supremo Tribunal Federal.
Boa noite. Apesar das críticas de vários partidos, a Câmara aprovou a criação de 200 cargos no STF. O repórter Marcelo Larcher nos conta como foi o debate.
Depois de muito debate, o plenário da Câmara aprovou o projeto que cria 160 cargos comissionados e 40 novos cargos no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal. As funções comissionadas são gratificações destinadas a assessores dos ministros e os 40 cargos são de técnicos judiciários para a área administrativa e a polícia judiciária. A proposta recebeu críticas da oposição, que apontou o aumento dos gastos públicos e acusou o STF de afrontar decisões do Congresso e agir politicamente no julgamento dos acusados de envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Deputados do Novo, do PL e do PSOL criticaram a criação dos novos cargos. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o país tem outras prioridades de gastos. Já deputados do PL e do Novo se manifestaram contra a medida com a justificativa de que o tribunal tem decidido contra o Congresso. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse que o momento exige economia de recursos públicos e o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo.
Todo mundo está falando que tem que economizar, que tem que cortar gastos, que as contas são descontroladas, que a taxa Selic está alta. Aí na semana seguinte tem um projeto para criar, sabe quantos cargos para o STF? 160 comissionados e mais 40, 200 para atender 11 ministros. Onde que está escrito no projeto que precisa disso? Quanto que é o gasto que o trabalhador vai ter que pagar para sustentar o judiciário mais caro do mundo?
O relator da proposta, deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, defendeu a criação dos cargos. Para ele, um judiciário eficiente e moderno é essencial para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e para a manutenção do Estado democrático de direito. Estélio Denner disse que, nos últimos 25 anos, apenas 3 projetos com criação de cargos do STF foram aprovados pelo Congresso.
De 2000 para cá, em 25 anos, houve apenas 3 projetos analisados por essa casa de aumentos de cargos, vantagens do STF. Um em 2004, um em 2012 e o último em 2013. Ou seja, há 12 anos não decidimos aqui nessa casa qualquer aumento de cargo ou vantagens e criação de cargos efetivos para o STF.
O projeto que cria 160 cargos comissionados e 40 novos cargos no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, protesta contra a aprovação do projeto que amplia cargos no STF. Segundo o deputado, a medida representa aumento de gastos públicos com o Poder Judiciário, que, segundo ele, já consome mais de 150 bilhões de reais por ano.
De acordo com Zé Trovão, o Congresso aprovou uma medida que fortalece o STF para perseguir e enfraquecer ainda mais o parlamento. Ele também critica a decisão da corte de mandar soltar 89 criminosos do presídio de Joinville, com o argumento de que não havia espaço para os detentos.
Justiça.
Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e critica o que considera abuso do Poder Judiciário. Ele cita casos de manifestantes submetidos a medidas rigorosas, mesmo sem envolvimento direto em atos de violência.
Coronel Meira afirma que medidas como tornozeleiras eletrônicas e longas restrições a manifestantes representam violações à liberdade. Para o deputado, a anistia é uma forma de restaurar direitos e evitar excessos no tratamento judicial.
Segurança Pública.
Pompeu de Matos, do PDT, denuncia abordagens violentas feitas pela Patrulha Ambiental contra trabalhadores rurais e pescadores no Rio Grande do Sul. Ele cita casos recentes, como o de um agricultor morto em Santa Maria e o de um político preso de forma truculenta em Maquiné.
Pompeu de Matos solicita à Brigada Militar do Rio Grande do Sul que reveja os procedimentos da patrulha ambiental. Ele defende um tratamento digno e afirma que o meio ambiente não pode ser usado como pretexto para humilhar famílias e manchar a imagem da polícia.
Homenagem.
Antônio Andrade, do Republicanos do Tocantins, homenageia os 164 anos de emancipação política e os 287 anos de história da cidade de Porto Nacional, celebrados em 13 de julho.
Antônio Andrade exalta as raízes históricas, a cultura viva e a força econômica do município, destacando o agronegócio e o papel de Porto Nacional como referência em educação e serviços.
Relações Exteriores.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o cenário político brasileiro. O deputado considera inadequado que lideranças estrangeiras se manifestem sobre decisões internas do país.
Ivan Valente destaca que o Brasil possui instituições sólidas que garantem a proteção da democracia e a responsabilização de quem tenta ameaçá-la. Ele reafirma a importância do respeito à autoridade do judiciário brasileiro.
Eleições.
João Daniel, de Sergipe, destaca a participação de mais de 500 mil de filiados na eleição interna do PT realizada no último domingo. O deputado celebra as escolhas feitas e enaltece o processo como exemplo de compromisso com a base.
João Daniel afirma que as eleições do PT fortalecem a organização partidária e prepara a legenda para os desafios futuros, consolidando a união entre militância, dirigentes e população. Ele reafirma a importância de manter o PT como instrumento de luta em defesa dos trabalhadores.
Trabalho.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, alerta os servidores públicos sobre os riscos da aprovação da reforma administrativa, que pode obrigar estados e municípios a adotarem o regime geral de previdência. Para ela, a medida fere a autonomia federativa e ameaça direitos de trabalhadores ativos e aposentados.
Gisela Simona acrescenta que o servidor público não pode ser tratado como vilão. A parlamentar defende especialmente a valorização de profissionais como professores, policiais e enfermeiros e pede mobilização para evitar retrocessos.
Presidência.
O presidente da Câmara busca negociar uma solução para as contas públicas sem aumentar o IOF. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes da entrevista.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou em entrevista coletiva que tem conversado com os líderes para buscar uma solução para as contas públicas de 2025 e 2026, sem que haja aumento de alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Ele comentou as negociações com o governo sobre o decreto de reajuste do IOF, que foi derrubado pelo Congresso. O Supremo Tribunal Federal agendou uma audiência de conciliação para a próxima terça-feira. Moda e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reuniram-se com os ministros desde que o governo recorreu ao STF contra a derrubada do decreto.
É natural que essas conversas elas possam ser feitas com a máxima maturidade possível para que até esse prazo o Poder Executivo e o Poder Legislativo possam buscar esse entendimento. Foi uma conversa tranquila, uma conversa ainda sem um desfecho. Foi uma primeira conversa depois da decisão do Congresso de derrubar a decisão do governo e também depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas foi uma conversa, penso eu, colaborativa de ambas as partes para se encontrar uma solução nesse caso.
Mota também afirmou que a Câmara e o Senado discutirão com responsabilidade os novos modelos de taxação da medida provisória editada pelo governo para compensar a revogação do decreto do IOF. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Francisco Brandão, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, explica que as mudanças no IOF, propostas pelo governo, incidem sobre operações feitas por pessoas com alto poder aquisitivo. Segundo ele, são operações em cartões internacionais, aplicações no exterior e previdência privada para quem investe mais de R$50 mil por mês.
Chico Alencar reconhece que o aumento da alíquota para o Simples Nacional precisa ser revisto, mas defende que a taxação dos super-ricos é necessária para financiar políticas públicas. Segundo o parlamentar, justiça tributária é tão urgente quanto justiça social.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, também defende a taxação dos super-ricos como medida de justiça social e fiscal. A deputada critica o fato de os trabalhadores de baixa renda pagarem mais impostos proporcionalmente.
Juliana Cardoso cobra um sistema tributário mais equilibrado, em que quem ganha mais, pague mais. Ela convoca o Congresso Nacional a ouvir o clamor das comunidades, das periferias e dos trabalhadores do país.
Capitão Alden, do PL da Bahia, afirma apoiar a taxação dos mais ricos, mas critica propostas sobre o assunto sem um estudo mais aprofundado de impacto financeiro. Ele alerta que medidas mal planejadas acabam onerando os mais pobres.
Capitão Alden defende uma política fiscal responsável e justa. Na avaliação do congressista, é fundamental proteger a população de baixa renda de aumentos tributários.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, alerta para a situação das finanças públicas brasileiras. Ele destaca o aumento dos gastos do governo federal e o crescimento da dívida pública que comprometem o equilíbrio fiscal do país.
Coronel Tadeu ressalta que, apesar da alta arrecadação, foram criados mais impostos para suprir o déficit orçamentário. Para o deputado, é necessário adotar medidas que controlem os gastos e promovam a sustentabilidade das contas públicas.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, faz duras críticas ao governo federal, citando dados de violência, juros altos e crescimento da dívida pública. O deputado afirma que o país vive um caos administrativo e está dominado pelo crime organizado de norte a sul.
No entendimento de Alfredo Gaspar, o legado do governo Lula é uma democracia falida, um poder judiciário parcial, um caos administrativo no governo central e a corrupção espalhada pelo Brasil.
Para Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a extrema-direita faz oposição ao próprio país quando torce pelo pior cenário para desgastar a gestão federal. Ele argumenta que o bloqueio de pautas importantes, como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, é um exemplo disso.
Helder Salomão informa que a prioridade do governo é promover justiça tributária e fortalecer políticas sociais. Segundo o deputado, elevar a carga sobre bilionários, bancos e casas de apostas vai equilibrar as contas públicas.
Relator eleva a faixa que terá redução parcial do imposto de renda a partir de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou a apresentação do relatório em torno das isenções do imposto de renda propostas pelo governo.
O relator do projeto que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil a partir de 2026, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, elevou a faixa de renda que terá redução parcial do imposto de R$7 mil para R$ 7.350. Segundo ele, isso vai beneficiar cerca de 500 mil pessoas. O relatório foi lido na comissão especial que analisa a medida. E segundo o presidente do colegiado, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, será discutido e votado na próxima quarta-feira. Por falta de informações sobre impactos fiscais, Arthur Lira retirou do texto a previsão de uma compensação tributária para evitar que a carga de uma pessoa física fique maior que a soma das alíquotas de imposto de renda e de contribuição sobre o lucro líquido da empresa vinculada a ela. De acordo com Arthur Lira, a Receita informou que não teria como estimar o impacto dessa compensação.
Desse modo, seus montantes não são passíveis de verificação por qualquer órgão, entidade ou pesquisador externo à Receita Federal do Brasil, o que torna a tributação mínima no tocante a este ponto pouco transparente, representando, por assim dizer, a concessão de um cheque em branco ao Poder Executivo.
Arthur Lira manteve a alíquota mínima de 10% para a tributação de contribuintes de alta renda, o que, segundo ele, deve render R$ 76,21 bilhões de reais para o governo em 3 anos. Os recursos somados à tributação de todas as remessas de lucros e dividendos para o exterior devem, segundo o relator, ser mais do que suficientes para compensar as perdas com a isenção de quem tem renda mais baixa, gerando um excesso de 12,27 bilhões até 2028. Arthur Lira definiu que não vai incidir imposto sobre a remessa para o exterior de lucros e dividendos pagos a governos estrangeiros, fundos soberanos e fundos de pensão. E a base de cálculo do imposto mínimo de 10% foi revista para excluir, por exemplo, os títulos incentivados. No projeto do governo, o excesso de arrecadação previsto em 3 anos era de 29,7 bilhões de reais, mas eles deveriam ser usados nas compensações tributárias. A arrecadação prevista para o imposto mínimo era de 84,54 bilhões de reais. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder do PT, elogiou Lira.
Que hoje a gente está escrevendo uma página importante da história do país ao enfrentar um debate que era um debate que estava congelado, se dizia impossível de avançar.
O deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, disse que vai analisar o relatório para ver se serão necessárias sugestões de aperfeiçoamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Saúde.
Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, defende o programa Monjaro, que institui um tratamento integrado para diabetes mellitus tipo 2 e obesidade. Segundo o deputado, a proposta combina o uso do medicamento com orientações sobre hábitos saudáveis.
Dr. Fernando Máximo destaca que essa abordagem integrada visa não só o controle das doenças, mas também a prevenção de complicações. Ele acredita que o programa melhora a qualidade de vida dos pacientes e reduz os custos para o Sistema Único de Saúde.
Educação.
Após o ataque em uma escola no Rio Grande do Sul, que matou um aluno de 9 anos, Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cobra a votação do projeto de sua autoria, que obriga a instalação de detectores de metais em todas as escolas do país.
De acordo com Bebeto, o projeto é uma medida urgente para proteger alunos e professores diante do aumento da violência nas unidades de ensino.
Votação.
Os deputados aprovaram medida provisória que reajusta em 9% o soldo dos militares das Forças Armadas. A reportagem é de Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que reajusta em 9% os soldos dos militares das Forças Armadas. O reajuste já está valendo desde abril, quando a MP foi publicada. Como a medida prevê a concessão em 2 etapas, em abril os soldos foram reajustados em 4,5%. O restante será concedido em janeiro do ano que vem. O texto já tinha sido aprovado por uma comissão mista composta por deputados e senadores. O relator, deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, deu parecer favorável à proposta, mas disse que o reajuste está abaixo do que deveria ser concedido. Ele deu exemplo de reajuste de até 69% concedido a outras categorias de funcionários públicos. Pazuello disse que a carreira militar tem particularidades que a diferenciam das demais categorias, como dedicação exclusiva e disponibilidade contínua para cumprir missões, o que justifica uma remuneração adequada. Na exposição de motivos, o governo informa que o reajuste vai beneficiar 740 mil militares da ativa, da reserva e pensionistas, com impacto orçamentário de R$ 3 bilhões este ano e R$ 5 bilhões e 300 milhões no ano que vem. A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Apenas o Partido Novo se manifestou contra o reajuste, como explicou o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Nós temos aqui consistentemente votado contra o aumento de despesas. Eu entendo que todos gostariam de receber algum tipo de aumento. Inclusive, sob o ponto de vista militar, dos militares, inclusive, repito, aqueles que menos ganham, precisariam sim ter um soldo mais compatível com a responsabilidade que tem. O problema, senhor presidente, é que mais uma vez esse governo nos coloca numa situação de aumentar despesas sem nenhum tipo de corte de gastos.
A medida provisória que reajusta em 9% os soldos dos militares das Forças Armadas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Meio Ambiente.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, alerta para a urgência das mudanças climáticas, que afetam principalmente os países em desenvolvimento. Ele destaca que a crise exige ações rápidas e efetivas para minimizar seus impactos.
Para enfrentar esse desafio, Charles Fernandes ressalta a importância da COP30 como uma oportunidade de avanço no combate às mudanças climáticas. O deputado defende que o Brasil assuma a liderança em práticas sustentáveis.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, apela aos líderes partidários para que não votem neste momento o projeto que modifica a lei de licenciamento ambiental. Segundo ele, o texto representa retrocessos e desrespeita direitos constitucionais de comunidades tradicionais.
O deputado alerta que a proposta pode gerar judicialização em massa e atrasar obras no país. Nilton Tato defende a construção de um novo projeto que modernize a lei com base técnica e fortaleça os órgãos ambientais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, a apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.